Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. Douglas de Moliner.
Muito boa tarde, está no ar a edição de número 23 do Gaúcha 2024. Hoje é sábado, 22 de janeiro de 2022. Faltam 916 dias para a Olimpíada de Paris 2024 e 636 dias para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. O Caxias do Sul Basquete foi eliminado da Copa Super 8 na sua fase de semifinal para o São Paulo, após perder por 91 a 72. Foi a primeira vez que a equipe gaúcha disputou o torneio, que está na sua terceira edição, e dá vaga para o Basketball Champions League Américas, ao campeão. Apesar da eliminação, a campanha do Caxias é considerada boa pelo clube, já que os gaúchos eliminaram o Franca, que está invicto nesta temporada do Novo Basquete Brasil. Para falar da participação da equipe na Copa Super 8 e para projetar o segundo turno do NBB, o convidado do Gaúcha 2024 de hoje é o técnico Rodrigo Barbosa. Boa tarde, professor.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Bom, vamos falar sobre esse trabalho, sobre essa campanha. Te surpreendeu, ou imagino que não, a boa campanha na Copa Super 8 do Caxias?
É, a gente veio fazendo um primeiro turno muito bom, né? E isso nos encaminhava a disputar a Copa Super 8 pela primeira vez, né? Já que na temporada 17-18, que também tivemos uma boa participação no NBB, não tinha esse campeonato, né? Que é um campeonato que a Liga criou, que dá uma vaga a um torneio internacional, né? Então a gente já imaginava que isso pudesse acontecer e acabou chegando ao momento, né, de jogar então esse Super 8 na primeira fase com a equipe de Franca, e aí conseguimos a vitória lá em Franca e aí jogamos a semifinal com o São Paulo, mas aí infelizmente não tivemos sucesso nessa partida e acabamos ficando de fora da grande final do Super 8.
Mas a importância dessa vitória sobre o Franca, que é a equipe que está invicta, né? No NBB, perdeu só para o Caxias na Copa Super 8. As dificuldades e também a importância de uma vitória como essa para essa virada, para essa retomada da temporada regular do NBB, nesse, que vai iniciar o seu segundo turno.
É muito importante, né? Uma equipe como a nossa, que não é um dos maiores, está longe de ser um dos maiores investimentos do NBB, poder estar circulando entre as principais equipes, vencer Franca lá em Franca, mesmo Franca com alguns desfalques, é extremamente difícil jogar na cidade de Franca, né? A gente que trabalha com basquete sabe disso, acompanha isso há muito tempo, então tem um valor muito grande essa continuidade do nosso projeto, a conquista de alguns resultados importantes, está figurando entre as principais equipes, né? Então, quando a gente falava da semifinal do Super 8, então estava Caxias, São Paulo, Minas e Flamengo, quer dizer, equipes de grandes investimentos, e a nossa equipe junto lá. Então, isso fortalece muito o nosso trabalho e nos dá energia, vamos dizer assim, disposição para que a gente possa continuar trabalhando assim e fazer um ótimo segundo turno do NBB, né?
Vamos projetar então esse segundo turno, porque o Caxias é o oitavo colocado, passam os 12 primeiros, né, professor, para a próxima fase, para os playoffs. Claro que os quatro primeiros colocados têm a primeira rodada, as oitavas de final, como bye. Como é que tu tá vendo esse segundo turno para essas últimas 16 partidas? O Caxias chega forte, temos chance aí de confirmar essa classificação?
É, eu te diria assim, o campeonato como um todo ele é muito equilibrado, né? E não vai ser diferente no segundo turno. Certamente, em relação à nossa equipe, os adversários eles vão vir de uma forma também mais forte, entendendo que é uma equipe que ocupa hoje uma boa colocação dentro do campeonato, Lembrando que os 8 primeiros, né, eles têm vantagem nos playoffs, então é uma briga muito grande. Existe um equilíbrio enorme entre a 14ª equipe e a 8ª. Então, assim, a gente imagina dificuldade, sim, mas espera conseguir continuar trabalhando da mesma forma que fez no primeiro turno, para que a gente possa ter os resultados, né? Resultados que foram importantes no primeiro turno, resultados fora de casa. Então a gente espera que a gente possa fazer uma campanha muito parecida com a do primeiro turno, para que a gente se mantenha nessas colocações e aí sim, chegando a um playoff, tenha a vantagem de jogar no ginásio do SESI aqui mais jogos.
Claro que tu já destacasse, né, professor Rodrigo, que o Caxias não é o time com mais investimento, está longe de ser uma das equipes com os principais investimentos do NBB, mas ao que tudo indica, se confirmando essa boa campanha, pela segunda temporada consecutiva vai estar aí nos playoffs disputando, e no ano passado, na temporada passada, acabou sendo eliminada na primeira fase. O que fazer de diferente, caso confirme essa vaga, para quem sabe dar um passinho a mais, dar um passo a mais? Primeiro, essa boa campanha para jogar em casa, para decidir os jogos em casa, mas em questão de desempenho, como é que está sendo trabalhado tudo isso, essas possibilidades?
Eu acho que existe um grande diferencial, né, em relação à temporada passada, que ano passado ela foi toda jogada em bolhas, né? Então nós não tivemos oportunidade de jogar em algum momento em Caxias do Sul, né? E esse ano, com a mudança para o ginásio do SESI, com um ginásio com uma maior capacidade de público, a presença do público, o nosso torcedor que aprendeu a gostar de basquete. Então eu acho que isso sim pode ser o diferencial para que a gente possa seguir adiante e ir um pouco mais longe do que a gente foi na temporada passada. Para isso, o fator casa ele é essencial, né? E a gente conta com isso. Para que isso aconteça também, é importante que a gente tenha uma boa classificação e tenha vantagem de realizar mais jogos aqui em Caxias do Sul.
Antes da gente encaminhar o encerramento, queria te fazer uma questão em relação ao nosso estado, porque nessa temporada também a gente tem o Corinthians, ou seja, duas equipes gaúchas disputando o NBB. Fala pra gente também da importância disso para fomentar o esporte, para criar um laço maior por parte dos gaúchos de apoio dos próprios patrocinadores. Fala pra gente também a importância de ter o Corinthians junto com o Caxias representando o Rio Grande do Sul no NBB.
Isso é extremamente importante, né, para a nossa modalidade. A gente falava a partir do momento que Santa Cruz começou a disputar o campeonato de acesso e depois da confirmação de Santa Cruz, a gente já vem mantendo algumas conversas, entendendo que daqui a pouco tenha chegado o momento de que a gente, assim como a dupla Grenal, né, tem patrocinadores em comuns e o Estado se mobiliza para que Inter e Grêmio tenham força, né, nas suas competições, que a gente possa fazer esse mesmo caminho com o basquete, né, que a gente busque dentro do nosso estado, que tem muita força, patrocinadores em comum para que essas duas equipes possam permanecer cada vez mais com maiores investimentos, para que a gente possa brigar entre os primeiros do Brasil. Quem sabe a gente fazendo um movimento em conjunto, né, entre Santa Cruz e Caxias, são duas cidades importantes do nosso estado, para que a gente possa daí sim ter maiores investimentos e poder permanecer nessa competição que hoje é a maior do Brasil, né, que é o NBB.
Bom, para encerrar, te agradecendo demais, professor, esse bate-papo aqui no Gaúcha 2024, o retorno do Caxias para a partida no NBB é contra o Flamengo no próximo dia 25, ou seja, a próxima partida na próxima terça-feira. Como é que está sendo essa preparação e tu estarás à beira da quadra ou ainda vai demandará um tempo para se recuperar após ter testado positivo para a Covid?
Da mesma forma que no primeiro turno, né, iniciamos contra o Flamengo e Minas, agora no segundo turno igual, a gente entende que são adversários difíceis, né, e a gente vem numa sequência de vários casos de Covid na nossa equipe, vários jogadores testaram positivo durante esses primeiros dias de janeiro, então a gente vai utilizar esses dois jogos para que a gente faça uma rotação maior dos jogadores, para poder buscar novamente uma melhor condição, e eu infelizmente ainda continuo positivado, vamos dizer assim, então não tenho condições, segundo o protocolo da Liga, de atuar nos próximos jogos, agora no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, então o nosso auxiliar é que vai comandar a equipe, eu ainda continuo mais um pouquinho em casa, até poder me recuperar e poder voltar às quadras.
Paulo César Martins, então, que vai comandar esses dois jogos. São os jogos mais difíceis desse segundo turno, professor?
Ah, acho que todo campeonato é muito difícil. São equipes fortes, né? Estão nas primeiras colocações do campeonato. Minas vai disputar a final do Super 8. As duas equipes jogam torneios internacionais. São montadas para chegar nas primeiras posições. No primeiro turno nós tivemos bons desempenhos. Mas a gente entende, sim, que são equipes que têm todo o favoritismo, mas nós precisamos focar no nosso trabalho nesse momento, na recuperação dos nossos jogadores, na volta da condição de jogo, né? Porque jogamos muitos jogos sem treinar, porque em função de jogadores afastados, em função do Covid, já tiveram que retornar direto para jogar. Então, todo um trabalho pensado para que a gente possa ter toda a equipe em condição novamente para o decorrer do segundo turno, para que a gente consiga os resultados que são importantes para nós.
Técnico Rodrigo Barbosa, do Caxias Basquete, muito obrigado por nos atender aqui da Rádio Gaúcha. Um bom segundo turno de temporada, melhoras e que nós tenhamos o Caxias nos playoffs do NBB. Muito obrigado.
Obrigado, grande abraço e bom fim de semana a todos.
O Caxias volta às quadras na próxima terça-feira, dia 25, para enfrentar a equipe do Flamengo às 8 da noite no Rio de Janeiro, para dar início ao segundo turno do NBB na sua temporada regular. A final da Copa Super 8 ocorre na tarde de hoje, deste sábado, a partir das 4h10 da tarde, em Belo Horizonte, com o confronto entre Minas e São Paulo. Agora vamos falar de NBA, porque o clima em Los Angeles não está dos melhores, de acordo com uma matéria publicada pelo portal Lakers Brasil. Enquanto boa parte dos times estão ganhando força na segunda metade da temporada da NBA, LeBron James e companhia ainda estão tentando descobrir como atuar melhor em quadra. Para muitos, o maior culpado é Russell Westbrook. O Lakers tinha grandes esperanças para uma grande temporada do armador. Mas, por enquanto, isso realmente não está acontecendo. Por causa de sua campanha abaixo do esperado, há rumores de que ele e o técnico Frank Vogel poderiam estar de saída do Los Angeles Lakers. Mas, para a lenda da NBA, Charles Barkley, está claro que o principal problema do Lakers é o front office, ou seja, a diretoria. Barkley fez um longo monólogo no Insight da NBA desta última quinta-feira, falando sobre a falta de responsabilidade por parte dos tomadores de decisões do Los Angeles Lakers. Abre aspas para Charles Barkley. A maneira como eles estão tratando jogar Russell Westbrook e Frank Vogel debaixo do ônibus está realmente me irritando. As pessoas lá de cima, a diretoria, que montaram este lixo de time, estão correndo e se escondendo como covardes, dizendo, ah, é Frank, é Russ. Ouça, o melhor cara, além de LeBron James, no último mês foi quem? Stanley Johnson. Para vocês trazerem um cara que estava na rua e ele se tornar o segundo melhor jogador do seu time, quem montou aquele lixo por aí está se safando. É ridículo. Aí a dura crítica do Charles Barkley em relação à montagem do elenco do Los Angeles Lakers. Os Lakers ocupam a oitava colocação na Conferência Oeste, que é liderada pelo Phoenix Suns, com um recorde de 35 vitórias e 9 derrotas. E termina por aqui mais uma edição do Gaúcha 2024. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre os esportes olímpicos, para trazer os principais destaques que estão acontecendo durante a semana e projetando, claro, como o time Brasil, como os atletas brasileiros estarão para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E claro, antes tem os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Porque, repito, faltam 916 dias para a Olimpíada de Paris e 636 dias para os Jogos Pan-Americanos de Santiago.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.